Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A equipe do ministro Paulo Guedes perdeu 4 integrantes depois da pressão política para aumentar as verbas do governo e furar o teto de gastos. 2 dos principais nomes da pasta deixaram o governo nesta quinta-feira. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Além deles, também deixaram a equipe de Guedes a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto na live de ontem. Ele também defendeu um auxílio para os caminhoneiros e admitiu que uma nova alta do combustível pode ocorrer.
Temos que vencer essa crise. Vai ter um novo reajuste de combustível? Certamente teremos. Por que eu vou negar isso daí? Estão buscando solução. Um auxílio de R$400 para caminhoneiros, que vai estar abaixo de R$4 bilhões por ano, dentro do orçamento. Daí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, o pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também. Querem acreditar na minha palavra ou na Mira Leitão? É igual a questão da saúde. Querem acreditar no médico ou querem acreditar no William Bonner? Eu saindo daqui resolve o problema? Tem certeza que resolve o problema saindo daqui? Tá cara a gasolina, tá caro o diesel, tá caro o diesel. Mas está bem mais barato que lá de fora. Deve ter outro aumento de combustível? Deve ter outro aumento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí.
E o mercado, mais uma vez, reagiu mal às manobras do governo contra o teto de gastos. O Ibovespa chegou a cair mais de 4% ao longo do dia e terminou a quinta-feira em baixa de 2,7%, e o dólar comercial chegou a quase R$ 5,70. Enquanto isso, a Comissão Especial da Câmara aprovou ontem a PEC dos precatórios, que pode liberar R$ 83 bilhões para o Auxílio Brasil. O texto segue agora para o plenário da Casa e precisa de 308 votos dos deputados para ser aprovado. E sobre essa questão econômica do Brasil, a gente conversa com o ex-ministro da Economia e também economista, Maílson da Nóbrega.
O que o Paulo está fazendo agora? Ele está dizendo uma despesa controlável, que é o novo Bolsa Família, eu vou botar fora do teto, eu peço a licença para gastar, é isso que ele falou. E que é uma incoerência terrível, porque há poucos meses atrás ele chamou de fura-teto o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Agora o fura-teto é ele. Não é uma contradição incrível, né? Essa é uma das razões pelas quais uma parte da equipe abandonou o barco, porque incomodada com a perda da agenda, a submissão do seu líder, o ministro da Economia, aos objetivos eleitorais do presidente. O Paulo Guedes virou nada mais, nada menos do que um cabo eleitoral do Bolsonaro.
A crise na equipe econômica do governo também é assunto para Josias de Souza.
O Bolsonaro declarou numa entrevista e na sua live semanal de quinta-feira que o Paulo Guedes continua firme, que ele apoia as reformas liberais e que o teto de gastos permanece intacto. Disse tudo isso ao final de um dia em que a comissão da Câmara aprovou a emenda sobre o calote nas dívidas judiciais, a equipe do Ministério da Economia bateu em retirada e empresas listadas na Bolsa contabilizaram perdas em valor de mercado de 284 bilhões no intervalo de 72 horas. Ao atear fogo na economia para tentar reacender a chama do seu projeto de reeleição, o Bolsonaro força os seus adversários políticos a ajustarem as suas estratégias. O Lula viu-se compelido a dobrar o populismo, pregando um Bolsa Família de R$600. Aí o Bolsonaro contra-ataca com o Bolsa Caminhoneiro de R$400.
Acidente em Hollywood. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente ocorrido no set do filme Rust, um faroeste estrelado por Alec Baldwin, que estava sendo gravado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A polícia confirmou que foi o protagonista que acabou fazendo o disparo de uma arma cenográfica. Segundo o porta-voz do ator, houve um acidente envolvendo uma falha de ignição de uma arma cenográfica. Os investigadores informaram que a arma de fogo era usada durante as filmagens quando foi disparada pelo ator e acabou atingindo e matando a diretora de fotografia, Rayana Hutchins, e atingindo também o diretor Joel Souza. Eles foram socorridos e levados ao hospital. Infelizmente, a diretora de fotografia acabou morrendo. O diretor Joel Souza foi atendido e passa bem. Os detetives buscam descobrir agora como e qual tipo de projétil foi disparado. A arma cenográfica é semelhante a uma arma de fogo normal, mas não tem a nocividade intencional da arma real correspondente. Outro assunto que agitou a quinta-feira foi o empate na votação da Conitec sobre o kit Covid. A comissão analisou um relatório que previa a não recomendação do chamado kit Covid para pacientes com suspeita ou diagnóstico da doença. Foram 6 votos contra e 6 a favor. A Anvisa não participou da votação e o relatório vai agora para uma consulta pública. O estudo do Instituto Butantan com a população de Serrana mostrou que 99% dos moradores da cidade desenvolveram anticorpos contra o coronavírus 3 meses depois de receberem a segunda dose da Coronavac. Esses são os primeiros números da pesquisa na cidade e representam um resultado superior ao que tinha sido visto nos ensaios clínicos da vacina. Os números preliminares têm como base a primeira etapa da avaliação sorológica, em julho e agosto, quando foram coletadas amostras de 3.903 voluntários de Serrana. A segunda etapa da avaliação sorológica está em andamento. O médico sanitarista, colunista aqui do UOL News, Dr. Gonzalo Vecina, comenta a respeito da pesquisa em Serrana.
50% da população desenvolveu a sua defesa, produziu anticorpos. Os outros 50% não tiveram o mesmo tipo de resposta, mas podem ter outras respostas, que é, por exemplo, imunidade celular. O fato é que toda a população, independente do que, o que aconteceu com cada um, ficou protegida. É o que nós estamos chamando de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, efetividade, o que você quiser. Mesma coisa aconteceu com a AstraZeneca em Botucatu. E vacinamos toda a população em Botucatu. Mesma coisa já está acontecendo no Brasil, que está usando 4 vacinas diferentes, já tem metade da população coberta com 2 doses. E o que está acontecendo? Está caindo o número de mortes. Mesma coisa está acontecendo em Portugal, mesma coisa está acontecendo em Israel, mesma coisa está acontecendo em Inglaterra.
Uma vacina na forma de spray nasal, deve ser testada em humanos nos próximos meses. Os testes ainda dependem da liberação da Anvisa e a ideia é que a vacina seja utilizada nas doses de reforço. A pesquisa brasileira é coordenada pelo chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas, Jorge Calil. Serão recrutados cerca de 270 voluntários com idade de 18 a 59 anos. Entre os participantes, 180 devem receber a vacina e 90 receberão o placebo. Um amplo estudo, produzido por mais de 100 pesquisadores e coordenado no Brasil, aponta que o país exportou mais do que o dobro de linhagens e variantes da Covid-19 do que importou de outros países. A pesquisa analisou 3.866 genomas coletados até o dia 30 de junho de 2021 nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e estabeleceu, pela primeira vez, um mapa com a dinâmica da introdução do novo coronavírus no Brasil. O estudo apontou um papel decisivo da pandemia brasileira na transmissão da variante Gama na América do Sul e em outros países do mundo. Segundo os pesquisadores, na primeira fase da pandemia, foram 147 importações de tipos de vírus que disseminaram pelo Brasil. Dessas, 114 ocorreram antes da implementação de medidas de restrição social em abril de 2020, e a maioria veio da Europa. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Wow.